Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Graças ao bom Deus por estarmos juntos outra vez, que a bênção de você esteja sobre você, sobre sua família, sobre a sua comunidade religiosa, sobre todos os seus empreendimentos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Começamos ontem uma reflexão com base no livro de Ruth. E é interessante que o livro começa dizendo que no tempo dos juízes, no antigo Israel, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, por nome Elimeleque, ele foi com sua esposa e seus dois filhos, eles foram morar entre os moabitas e lá permaneceram por 10 anos. No entanto, lamentavelmente, Elimeleque morreu. E os dois filhos de Noemi, que tinham se casado com duas mulheres moabitas, também morreram. De modo que Noemi e as duas noras ficaram viúvas. E agora leio, livro de Ruth, capítulo 1, verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Acho interessante essa nota. Ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Teria Deus se esquecido em algum momento do seu povo? Não, claro que não. O povo de Deus é que havia se esquecido dele. Eu me lembro numa despedida, certa vez, de uma igreja, quando uma senhora me disse assim: "Pastor, você nunca será lembrado, porque jamais será esquecido." Oh, palavras interessantes, né? Você nunca será lembrado, porque jamais será esquecido. Deus não havia se esquecido do seu povo. Era o povo de Deus que havia se esquecido dele. E agora eu quero continuar a narrativa. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 7 a 10. Está escrito assim: Assim ela, referindo-se a Noemi, saiu do lugar onde havia morado, e as suas duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. O texto diz que enquanto elas caminhavam, voltando da terra de Moabe para Israel, é possível que ao chegar à fronteira de Moabe, Noemi se deu conta do sacrifício que suas noras fariam para acompanhá-la, deixando a terra natal delas. Então Noemi disse: É hora da gente se despedir. Vocês voltem para suas famílias. Que vocês sejam felizes, que vocês se casem de novo e que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram comigo e com os que morreram. Elas se beijaram, choraram, mas como você ouviu, as noras responderam, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Ao orientar Orfa e Rute para que voltassem para suas famílias de origem em Moabe, Noemi revela a nobreza do seu caráter. Elas não precisavam se sacrificar, dedicar a vida para cuidar da mãe dos falecidos maridos, como era costume naquela cultura. Noemi não lhes forçaria a recomeçar a vida numa terra estranha. Eram jovens e tinham toda a vida pela frente. Que exemplo de bondade, altruísmo e amor desinteressado. Aliás, pensando em nós cristãos, acredite que esse é o mais forte argumento em favor do Evangelho, do cristianismo. Você se lembra que após dizer que os discípulos deveriam amar uns aos outros, assim como ele os amou, Jesus acrescentou, nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. João 13, verso 35. Acredite, a grande marca do genuíno cristianismo é o amor que nós revelamos a Deus e aos nossos semelhantes. Mas voltando aqui à história de Noemi e suas duas noras, as noras não queriam ir embora. Dos versos 11 a 15, Noemi insiste e diz para elas, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Eu sou velha, não devo me casar mais e não terei mais filhos que possam se casar com vocês. E mesmo que se tivesse, vocês iriam esperar crescerem para se casarem com vocês? Era costume naquela cultura que um homem se casasse com a viúva do seu irmão, para perpetuar o nome do falecido, além de amparar a viúva. E no verso 13, Noemi diz, a minha amargura é intensa. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. A ideia de sofrimento como punição divina era popular entre os judeus. Foi para corrigir esse pensamento que Moisés escreveu o livro de Jó, provavelmente o primeiro livro do Antigo Testamento escrito. Sem dúvida, Deus permite o sofrimento para agir em nós, para o nosso crescimento e também para agir através de nós, para o nosso testemunho. Pelo testemunho de Noemi, mesmo enfrentando uma grande crise, Rute conheceu o verdadeiro Deus e foi salva por ele. A narrativa diz que elas choraram de novo e Orfa se despediu e foi embora. Mas Rute não. Noemi disse, vá também, minha filha. Veja que sua cunhada já foi para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. E aí, Rute foi ou não foi? Claro que não foi. Amanhã a gente continua com essa parte tão linda da história que está registrada no livro de Rute, mas que fique na sua mente e no seu coração esta certeza, Deus nunca desampara os seus filhos que lhe são fiéis.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai,
Senhor, eu quero entender o plano teu. Tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó
porque, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
Pai,
por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim?
O mistério do existir.
Pergunto, ó Pai,
embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai.
Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim.
Quero entender, ó Pai,
por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim,
o mistério do existir.
Pergunto, ó Pai, oh, oh,
embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai?
Por que, ó Pai?
Tantas dúvidas vêm a mim,
o mistério do existir.
Pergunto, ó Pai,
embora não consiga compreender, tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender,
em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei.
Acredito em ti.
Como é bom saber, Senhor, que mesmo que nós esqueçamos o Senhor, que nós nos afastemos de Ti, em Tua bondade e graça, nunca Te esqueces de nós, nunca Te afastas de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o nosso coração seja sempre sensível ao Teu amor, que nós correspondamos à Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.